Bem-vindo, bem-vinda. Que bom que você escolheu estar aqui, para que juntos a gente possa usar esse momento para conversar com Deus. Vamos entregar então esse tempo que a gente for passar juntos aqui. E tudo que a gente pensar, sentir, ouvir, que ele possa usar para conversar com a gente. E que a gente possa escolher se sentir respondido. Uau! Vamos mergulhar aí no capítulo 5 de Um Curso em Milagres. E que capítulo lindo. Vamos receber aí o que é cura e integridade. Nossa, é isso. Vamos receber juntos o que é cura e integridade. Sinto que nem tenho muito o que falar assim para preparar a mente, porque acho que a introdução vai falar tudo que a gente precisa. Então, vamos lá, vamos direto aí na introdução do capítulo 5, cura e integridade. Curar é fazer feliz. Vou repetir para a gente receber. Eu acho que essa é uma das frases que eu mais gosto no curso. Curar é fazer feliz. Eu te disse para pensar em quantas oportunidades tem tido para alegrar-te e quantas tens recusado. Isso é o mesmo que dizer que tens te recusado a curar-te. A luz que te pertence é a luz da alegria. A radiância não está associada com o pesar. A alegria suscita uma disposição integrada da vontade para compartilhá-la e promove o impulso natural da mente para responder como uma só. Aqueles que tentam curar sem ser totalmente alegres suscitam simultaneamente diferentes tipos de respostas, privando assim os outros da alegria de responder com todo o coração. para ser de todo o coração. Tens que ser feliz. Se medo e amor não podem coexistir, se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo, o único estado possível de forma total é o do amor. Não há diferença entre amor e alegria. Assim sendo, o único estado que é totalmente possível alegria. Vou repetir. Uau, vamos receber mesmo, gente. Uf. Não há diferença entre amor e alegria. Assim sendo, o único estado que é totalmente possível é o de total alegria. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Por isso, é indiferente a que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura. Todas as partes são beneficiadas e beneficiadas e igualmente. Tu estás sendo abençoado por qualquer pensamento benéfico de qualquer dos teus irmãos, em qualquer lugar. Por gratidão, deverias querer abençoá-los em retribuição. Não precisas conhecê-los individualmente, nem eles a ti. A luz é tão forte que se irradia através da filiação e retorna os agradecimentos ao Pai por irradiar sobre ela a sua alegria. Só as crianças santas de Deus são canais dignos da sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para mantê-la por compartilhá-la. É impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo a não ser como a si mesmo. Vou repetir. É impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo a não ser como a si mesmo. Por isso, a oração daquele que cura é: que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. Uau. Vamos aproveitar esse momento aqui agora, né, para praticar isso, para atender a esse chamado que ele está nos fazendo nessa introdução. Então vamos convidar a nossa mente, tipo, simplesmente pensando. Ou deixando vir, né? É, então, na verdade é isso, assim. Deixa vir o nome ou a imagem de alguma, de algum irmão, de alguma pessoa. Sem julgar, sem querer entender, sem colocar ordem de grandeza, ah, porque esse é o relacionamento mais difícil, esse é mais fácil, nada assim, ó. Talvez essa pessoa que esteve na sua mente durante o dia, não sei, não tenta escolher, deixa ele escolher para você, deixa ele trazer. Escolhe uma pessoa de cada vez, vamos fazer juntos com uma aqui agora. Permita que o nome ou a imagem dessa pessoa seja apresentado a você enquanto você descansa sua mente nesse pensamento: que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. Fica aí um pouquinho. Chama o Espírito Santo, chama Jesus para bem pertinho, deixa ele te mostrar o que esse pensamento significa. Deixa ele conversar com você. Que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. Só as crianças santas de Deus são canais dignos da sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para mantê-la por compartilhá-la. Será que só por esse instante a gente consegue aceitar esse chamado de Jesus? Para reconhecer a nossa inocência. para conhecer a nós mesmos. E assim, desse lugar, conhecer e amar o nosso irmão. E a inocência é simplesmente não aceitar a nossa inocência, reconhecer a nossa inocência. É simplesmente deixar tudo o que não é. Todo e qualquer pensamento que não reflete a pura inocência da santa criança de Deus que você é. Você pode soltar esse pensamento agora. Tem um lembrete do amor que veio na minha mente que tem tudo a ver com essa prática, que é: você é só amor, e o que não é amor não é você. Então pode soltar o que não é amor, pode soltar todos os outros pensamentos. Todos os julgamentos. Todas as preocupações, solta tudo. Solta tudo. E que essa seja a nossa intenção, né? Por trás de cada encontro, por trás de cada pensamento mesmo, cada vez que a gente pensar em alguém que a gente possa se lembrar dessa oração, eu quero te conhecer. Que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. Quero te conhecer assim como quero conhecer a mim mesmo. Que a gente possa praticar isso mesmo. Como diz Jesus aqui, essa é a oração daquele que cura. Essa é a oração daquele que escolhe pela alegria, que aceita a inocência. Eu tô achando muito maravilhoso esse tema, tá vindo. Inocência, né? Alegria. Eu não tinha lido antes a introdução, mas hoje foi um dia bem intenso aqui, muito cheio de coisas e tem muitas mudanças acontecendo na frequência para variar um pouquinho. Novos ciclos, ciclos se encerrando, ciclos começando. Tem um movimento aí, eu sinto que a gente vai entrar numa nova fase. E é claro que isso impacta vocês aqui da Tribo de Cristo. Então a gente está em oração, inclusive, sobre uma nova programação para a Tribo de Cristo. Em breve vocês vão saber. A gente está sentindo muito isso, assim, sabe? Uma nova fase, né? Tem algo chegando aí, não sei. Tá se abrindo. E hoje eu fiz uma reunião com a Kirsten e com a Marina, lá da Live Miracles, e elas vão vir para o Brasil em maio. Então, já se programem aí, porque é bem possível que a gente tenha dois retiros com elas. É bem possível ou não? É isso. A gente ainda não, né, fiquei sabendo hoje, tudo foi fechado hoje, a gente vai começar a divulgar, mas já se programem. O primeiro vai ser aqui na Casa da Frequência, do dia 1º ao dia 5 de maio. E o segundo vai ser lá no Mosteiro de Taizi, que foi onde a gente fez o último retiro, pertinho de São Paulo, perto de Campinas ali, né? Dos dias 17, 18
18
e
e 19.
19.
Ela tá, confirma com
A
a
gente está
gente, mas
confirmando lá, mas
seria
eu
essa
acho
data.
que até então é essa data. Enfim, fiquem com isso em mente, quem sentir estar com a gente. E aí, nessa reunião com a Kirsten e com a Marina, a gente estava falando sobre esses dois retiros. E a gente estava em oração sobre temas, assim. E a Kirsten falou que estava muito vivo para ela esse tema da guiança e da inocência. Que inocência era algo que ela estava sentindo muito forte. Inclusive, a gente deve fazer algum encontro com elas aqui na tribo, antes do evento, até para vocês conhecerem, a gente poder, sei lá, ter alguma interação com elas. É, mas a Kirsten estava falando muito desse tema, assim, da inocência, né, de aceitar a inocência e da guiança, o quanto isso está junto ali, né, junto com o perdão, junto com a guiança mesmo, assim. Então, esse tema tá muito vivo. O primeiro aqui na casa, a gente vai falar sobre providência divina. Gente,
Para
olha isso.
mim.
E para todo mundo, né? Esse tema, a Kirsten também estava muito inspirada com esse tema. Ela falou que tem visto muita confusão sobre isso, né? Muitas pessoas com muita. Eu vejo a mesma coisa, assim, muita gente confundindo, né? O que realmente é a providência divina, e enfim. Então, o primeiro vai ser sobre isso. São pouquíssimas vagas,
Eu,
inclusive,
nossa,
né?
você leu a minha mente, que eu ia falar sobre
É,
isso, que daqui da
assim
casa,
é
especialmente,
que
são
minha.
poucas vagas.
Assim que a gente tiver tudo pronto, a gente avisa vocês, né, da tribo. A gente deve abrir as inscrições primeiro para quem é da tribo, óbvio, e depois a gente abre para o público geral. Normalmente a gente faz assim com os retiros, porque esse vídeo vai para o YouTube também, né, e para o Spotify. Então fica aqui o convite, inclusive, para você se unir a gente na tribo, onde tem vários companheiros poderosos. É uma comunidade muito linda que tem o propósito mesmo da gente se ajudar, sabe? E da gente compartilhar as curas, os milagres e andar junto. Então, te deve divulgar lá na tribo, fiquem de olho. Mas enfim, então eu tô vendo a perfeição, assim, sabe? Desse tema tá vivo e da gente, sei lá, tá recebendo esse presente aí de Jesus, um convite para ir mais profundo na mente, porque é só isso que significa, né? E uau, assim, como é perfeito, como tá tudo muito junto, né? E o quanto para a gente aceitar mesmo essa alegria, a gente precisa aceitar a nossa inocência, né? E quanto tem, nossa, tem, como a gente estava falando, né? A Cris estava falando, é perfeito ser esse tema, porque a gente consegue fazer uma jornada durante o retiro, né? Que passa ali pela. Os passos da guiança, né, escada aí da oração, e passa aí pela consciência, né, do perdão, que a guiança é para o perdão, é para a mente, até que a gente possa experimentar essa e aceitar essa inocência, né, que é onde está a nossa felicidade. Então, é isso, já contei aí a novidade. Para variar, eu não consigo não compartilhar, não tem nada pronto, gente. Acabamos de fazer reunião e saber das datas, ainda está confirmando. A mim está quase assim, né?
Eu tô passando mal.
Mas eu não aguento, é isso. Eu acho que tá para todo mundo. Eu sinto que é uma grande oração, sabe? Quando a gente compartilha, Jesus vai começando ativando o coração para quem tem que estar. Então eu sinto que o compartilhar tem muito poder, muita força, para a gente entrar em oração junto mesmo. Então, é isso. Não é nada oficial ainda, mas não é. A
O da
gente ainda não
casa,
divulgou.
sim, né? É
É, da casa,
oficial.
sim. Verdade. É isso. Muito bom. Vamos, então, para a primeira sessão. Deixa eu só ver se me vem alguma outra coisa aqui da introdução. Jesus me respondeu aqui, né, dessa de compartilhar, porque A alegria suscita uma disposição integrada da vontade para compartilhá-la. Você não consegue não compartilhar, né? Tipo, não tem. É maravilhoso isso. Não tinha parado para pensar. É, não, o que me vem aqui, sabe, é um reforço mesmo para a gente sobre esse tema da alegria e o quanto ela tem que estar na frente mesmo, gente, principalmente nesse caminho. Esse é um caminho muito profundo, muito intenso, cheio de altos e baixos, como Jesus fala na Bíblia, né? Montanhas e vales. E se a gente não tiver um compromisso sério, sabe, com a alegria na frente, nossa, a gente pode experimentar muita intensidade desnecessária, sabe, muita oscilação desnecessária. Então, não sei, eu sinto que, pelo menos para mim aqui, esse texto está reforçando, sabe, um compromisso com a alegria. Tipo, por que não? Por que não a gente fazer esse compromisso com a alegria, sabe? E em outros momentos do curso, Jesus fala, né, que a minha alegria e a minha função são uma só. Que na verdade esse compromisso é o compromisso com a minha função. Então, não sei, e essa palavra compromisso, comprometimento, tá muito viva aqui para mim, sabe? Né, esses últimos dias, essas últimas semanas, na verdade. Isso tem aparecido muito. E a gente tem olhado de uma forma muito séria, muito profunda para isso, mas com alegria. Sabe? Porque de fato a verdade é que a gente está muito comprometido com a ilusão, né? Consciente ou inconscientemente. É por isso que Jesus fala no curso que a salvação é um comprometimento total, né, com a verdade. A gente está aprendendo a transferir esse comprometimento que a gente tem com a ilusão, com a individualidade, com o ego, esse acordo, né? Esse compromisso que a gente tem com o ego, com a nossa individualidade, aprendendo a se comprometer, né, com o espírito, se comprometer com a verdade. E aí eu sinto que esse texto tem um convite aqui, sabe? Do por que não a gente se comprometer com a alegria, sabe? E fazer disso realmente um compromisso, sabe? É uma escolha constante, sabe, de colocar isso na frente, porque é o que ele fala: aqueles que tentam curar sem ser totalmente alegres suscitam simultaneamente diferentes tipos de respostas, privando assim os outros da alegria de responder com todo o coração. Para ser de todo o coração, tens que ser feliz. Ele tá lembrando mais do que do compromisso, tipo, é a nossa obrigação aqui, entendeu? Aprender a colocar isso na frente. E é um treino muito profundo. Imagina, eu tava até pensando nisso, né, com as lives diárias, esse foi um tema que apareceu para mim. Imagina agora aqui comigo, só por esse momento. Imagina se alguém vira para você e fala assim: aqui, o seu único trabalho agora, tá? Seu único trabalho, sua única função no mundo, esquece todo o resto, é ser feliz. Você topa? Olha a profundidade dessa pergunta. Eu tô falando isso porque foi essa pergunta que Jesus me fez. E tem me feito, né? Já tem um tempo que essa tem sido a minha oração firme, eu quero essa alegria, né? E é de um lugar que ele tem me mostrado que, tipo, ok, então aceita ela como a sua única função, porque ela é a sua única responsabilidade. É a única coisa com a qual você tem que se preocupar. É com a sua felicidade. Porque nesse lugar, né, e com a felicidade, eu não tô falando da felicidade Paulinha, não, gente. Porque muitas vezes o comprometimento com isso, comprometimento com a alegria, o comprometimento com o espírito, vai contra o que parece ser a alegria e a vontade de Paulinha, muitas vezes. Porque a Paulinha não sabe o que é, né? Então é muito profundo. Imagina, Tipo, só imagina agora essa pergunta, né? Você teria um sim total? Tipo, ok, minha. Pensa, a sua única responsabilidade, a única coisa que você tem que fazer no mundo é ser feliz. Dá pra ver, né? Quantos bloqueios tem na nossa mente pra isso. Se a gente for muito honesta, a gente vê. E uau, que bom que apareçam então esses bloqueios para que a gente possa perdoar, curar e ser feliz. Então, esse texto está falando muito aqui com o meu coração sobre isso, a importância do compromisso com a alegria, a importância do compromisso com a cura, que é a mesma coisa, né? E da importância da cura, né? Da importância mesmo da cura. Tipo, a gente precisa curar a nossa mente, porque nessa cura está a nossa felicidade. Curar é fazer feliz. Então, esse compromisso com a cura, sabe? Esse compromisso com a cura. Na verdade, é isso, né? Ser comprometido com a alegria, com a felicidade, é ser comprometido com a cura. E isso é muito profundo, isso é uau, maravilhoso. Então. Ó, tô sentindo que Jesus está aqui de novo me perguntando. E sim, Jesus, eu tenho sim. Eu tenho sim. Para me comprometer com isso. Né? Me ensina, me guia. Porque nesse lugar, né, a partir do momento que a gente tem esse sim, a oração inevitável que vem disso é me guia. Por isso que tá junto com guiança, entendeu? Porque a gente não sabe. A gente não sabe o que isso significa aqui no mundo. A gente não sabe. Então, aí, a única coisa possível depois disso é me mostra. Eu não sei, me mostra. Eu quero saber. Eu quero saber. Esse é o meu compromisso. E amém. Então, vamos juntos descobrir com ele. Vamos lá para a primeira sessão, que olha, ai que lindo! A primeira sessão é o convite ao Espírito Santo. Que uma vez que eu entendo isso, entendo a importância disso e reforço esse sim, reforço esse compromisso na minha mente, é inevitável, gente. Eu preciso convidar o Espírito Santo, porque a verdade é que eu não sei como que cura. A gente não sabe, mas ele sabe.
A Vivi colocou uma pergunta aí para mim. Eu acho que ainda está na introdução, se eu senti.
Ah, deixa
Falou
eu
da
ver.
alegria.
Eu esqueço desse chat, gente. É mesmo? Oi, gente. Ai, tá todo mundo aqui. É que pra mim ele não aparece aqui, sabe? Eu tenho que entrar num outro lugar pra ver. Some a minha imagem quando eu entro aqui?
Não.
Não. Ah, que legal. Já tô com a roupa de. Estava com pensamentos de retiro. Aí, ó, Zé 1. Peça será atendida. Essa alegria que fala no texto é a mesma alegria do mundo, ou melhor, o que é alegria segundo o curso Milagres. Uau, Vivi, obrigada. Não, gente, não é a alegria do mundo, né? A alegria do mundo, ela é efêmera, ela é passageira e ela é condicional a algo, né? Então, aqui no mundo, é isso que significa, né, o ser efêmero. Aqui no mundo, a gente aprendeu que a felicidade depende de alguma coisa. Então, eu estou feliz porque eu vou fazer uma viagem. Eu estou feliz porque eu ganhei uma promoção no trabalho. Eu estou feliz porque um projeto deu certo. Sabe, a gente condiciona a felicidade a alguma causa no mundo, né? E essa alegria do espírito, essa alegria que a gente está falando aqui, que vem da cura, ela não é condicionada a nada. Ela não é efeito de nada além de Deus. Essa alegria pura do espírito, ela é um efeito de Deus. Ela não tem nenhuma causa no mundo. Ela não tem nenhuma causa no mundo. E essa é a única alegria que é capaz de nos preencher de verdade, né? Algumas linhas espirituais chamam isso de autorrealização, self-realization. Essa autorrealização, que é a realização total do ser, né? Você se sentir totalmente realizado, totalmente feliz, totalmente preenchido, que é o que ele fala aqui, inclusive, né? Cadê? Se medo e amor não podem coexistir, se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo, o único estado possível de forma total é o do amor. Não há diferença entre amor e alegria. Assim sendo, o único estado que é totalmente possível é o de total alegria. Então, olha pra você ver, gente, só essa frase, total alegria, ela não cabe no mundo. Quando que você vai ser totalmente alegre no mundo? Sempre vai ter alguma coisa faltando. Se você está identificado com o mundo, sempre vai ter alguma coisa faltando. É impossível você estar totalmente alegre se você acredita no mundo. É por isso, e aqui é onde, nossa, muita gente tem medo do curso, porque essa alegria do espírito, ela te custa o mundo. Qual que é o custo, né? Sendo bem transparente, o mundo, que na verdade é a sua crença no mundo. Não é que alguma coisa vai ser tirada de você, porque o ego já vem, né? Vou perder, vou não sei o quê, já vem levantando tanto de coisa. Não, custa a nossa crença no mundo. Isso custa, não é à toa. E Jesus é muito direto no Curso de Milagres. Ele fala, aqui nesse mundo não há nada que eu quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Ele é muito direto com a gente, ele não economiza nesse lugar, porque essa alegria do espírito, esse estado da alegria eterna e permanente, não cabe no mundo. Tanto que olha essa frase, se você está identificado com qualquer coisa aqui no mundo, essa frase não faz sentido. Como que você vai ser totalmente... Você consegue imaginar? Você consegue imaginar algum indivíduo totalmente alegre? É impossível, gente. A palavra é impossível mesmo. Tanto que ele fala aqui, ó. Se medo e amor não podem coexistir, se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo, o único estado possível de forma total é o do amor. E esse, né, e amor e alegria são uma coisa só, que é o que ele fala, então. O amor é esse estado de consciência fora do mundo, não tem mesmo a ver com o mundo. E só que a boa notícia, gente, é que assim, para a mente dividida, equivocada, isso parece algo muito longe, né? Só que a boa notícia é que a gente vai sendo conduzido de uma forma tão gentil e tão amorosa nesse caminho que não tem esforço para você experimentar que isso é assim, sabe? A prática verdadeira disso que a gente está conversando vai limpando da sua mente mesmo essa crença no sacrifício, na privação, no sofrimento, que faz com que, na perda, que faz com que a gente não veja que isso é assim. Então, e esse é um caminho, esse é um curso muito prático e é um caminho muito sólido, porque a cada passo que você vai dando em direção a isso, passos sinceros, né? Porque não adianta só compreender intelectualmente, né? Por isso que a guiança é um tema aqui tão importante, porque eu preciso me abrir para ser guiado. É aqui, né? Porque eu preciso me abrir para convidar o convite ao Espírito Santo, que é a nossa próxima sessão. Porque é. Uma vez que eu faço esse convite e aceito essa guiança, ele vai me dar passos muito práticos e específicos para a minha cura. E eu preciso dar esses passos. Ao dar esses passos, eu experimento a cura, e quando eu experimento a cura, eu experimento a felicidade. Então, a felicidade vem de dar os passos que ele nos dá, que ele nos guia. E esses passos são muito sólidos. São muito sólidos, por mais abstratos e profundos que pareçam às vezes, seguir essa guiança é dar passos muito sólidos em direção à cura da mente. E aí, o que você experimenta como o retorno disso é muito grande, é muito lindo, é muito uau, sabe? Na hora que você está atravessando, pode ser que você não veja, porque pode parecer confuso. Quando a gente está no processo de cura, né, na Bíblia Jesus fala dos vales, quando a gente está nos vales ali, atravessando os vales da sombra, da morte, olhando para esses pensamentos da culpa, enfim, atravessando ali, você pode não ter consciência, mas uma vez que você vai, chega do outro lado, você tem coragem de dar esse passo para atravessar esse vale que você precisa atravessar. E quando você chega do outro lado, você fala: uau, isso é muito sólido, sabe? Isso é muito. Isso me expandiu, isso me curou mesmo. O seu nível de alegria e de paz, de amor, de gratidão é outro, de força, de clareza, sabe? É absurdo, assim, é muito alto. Então, e é isso vai aumentando a nossa consciência dessa alegria, porque essa alegria que a gente está falando, né, essa felicidade, ela não é condicionada a nada, porque ela já está em nós, só que hoje tem todos esses bloqueios aqui, que a gente não acessa isso o tempo inteiro. Então, por isso que a gente precisa dar esses passos práticos, até que a gente experimente só o amor, só a alegria, que é o nosso estado real. Só que, olha, pra você ver, só de falar isso, né? Tipo assim, parece algo muito distante pro ego. Essa frase aqui pro ego é, cadê? O único estado que é totalmente possível é o de total alegria. Não faz o menor sentido essa frase pro ego. Só que Jesus tá falando, não, esse é o único estado que é total, que é possível. Todo o resto não é. Maravilhoso. Que bom, né? Que o nosso guia sabe disso. Porque eu prefiro pensar assim. Eu prefiro pensar que é possível, que a única coisa realmente possível é de total alegria. Porque pensar que tristeza é possível, que cansaço é possível, que separação é possível, que morte é possível. Nossa, é ruim demais, gente. Eu quero unir a minha mente. A de Jesus que sabe disso que ele está falando. Isso que ele está falando, ele sabe. E é isso que ele quer ensinar para a gente. Não é uma teoriazinha, sabe? É um conhecimento que ele quer compartilhar com a gente a partir do momento que a gente aceita unir a nossa mente com a dele e aceita que ele seja o nosso guia para isso, né? Porque é isso, é a mesma coisa. Tipo assim, eu vou, sei lá, Esse exemplo é ótimo, eu nunca tinha pensado, que legal. Você está querendo ir de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Você vai colocar o endereço no Waze ou no iFood? O iFood você consegue achar o endereço lá, mas. O Waze, ele sabe o caminho. O Waze sabe o caminho. O iFood pode até saber o endereço. Mas te levar lá é outra coisa. Né? Então, isso é muito, muito sério, gente. Muito importante, né? Da gente entregar a mente mesmo para ser guiado por quem sabe o caminho. E ele falou: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Amém? Me leva, Jesus. Só me leva, porque eu não sei não. Posso até saber o endereço. Né? Às vezes eu tenho noção do endereço, mas você me guia. E acho que é esse o convite aqui dessa próxima sessão. Vamos lá, chamar ele, que é o representante do Espírito Santo aqui, né? O convite ao Espírito Santo. Ah, veio mais um comentário aqui, mas acho que é isso. Já foi respondido. Gratidão, estou um pouco atrasada. Ah, boa, Vivi. Boa. Então vamos lá. O convite ao Espírito Santo. Obrigado. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse contentamento convoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas. E permite que Deus se manifeste para elas e através delas. Só a mente curada pode experimentar a revelação com efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece. E assim honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas, dando-as, e assim cria como o Pai criou. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior, é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Se compartilhas uma posse física, de fato, divides essa propriedade. Se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda a crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número dos que neles acreditam, mais fortes passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Vou repetir. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número dos que neles acreditam, mais fortes passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti. Mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz: tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. E usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. Nossa. Uau. Nossa, gente, essa é a oração por trás. Essa é a oração por trás de uma mente disposta a milagres. Essa mente que pede com certeza, pede com a certeza de que o Espírito Santo está na nossa mente. Acho que todo mundo já deve ter experimentado um momento assim, aonde você reivindicou isso e experimentou um milagre, sabe? Porque tá aí. Tudo que a gente precisa fazer é convidar mesmo. Convidar e falar: eu quero um milagre aqui. Eu quero um milagre aqui. Eu quero pensar como Jesus pensa aqui. Eu quero agir como Jesus agiu aqui. Espírito Santo, eu troco as minhas percepções, as minhas certezas pelas tuas. Me guia. Essa é a mente disposta para o milagre. Esse é o convite ao Espírito Santo. Nossa, tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. Isso é mesmo uma bênção. Olha, se a gente puder aceitar isso agora, senhor, você tem em você a mesma mente de Jesus. E ele compartilha esse poder com você. E ao compartilhar esse poder que vem dele, esse poder aumenta em você, você não perde. Ele é seu, é para você, mas é para todos. Porque os pensamentos aumentam por serem dados. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. Então, olha isso, aqui está o passo a passo. Se a gente quer o passo a passo da mente disposta para o milagre, está aqui nessa última frase. Ela pede que possas pensar como eu pensei. Jesus, eu quero pensar como você pensa, eu quero pensar o que você pensa, eu quero pensar só o que você pensa. Tem alguns lembretes sobre isso já. E eu escolho te unir, me unir a você em Cristo. Esse é o passo a passo. Simples assim. Só isso mesmo. De tão simples é que fala, não pode ser. Pode, porque já tá aí. É isso, a gente chegar nesse. Esse é o ponto de cura, esse é o nosso ponto de poder. A gente chegar e falar, eu preciso de um milagre aqui, eu quero um milagre aqui, eu quero pensar como Jesus. Eu quero um milagre. E para isso você tem que estar falando não para pensar como você pensa. Precisa soltar mesmo, entregar tudo que você pensa. Tem que chegar nesse ponto de falar, não quero estar certo sobre nada, eu só quero um milagre aqui. Gente, é maravilhoso quando a gente faz isso, não falha. Jesus não falha, é muito preciso. Às vezes a gente falha de pedir, né? Porque, e é o que ele falou, eu não posso, cadê? Que ele falou que ele não pode. Tem que ser o nosso convite.
No 3,
É, aqui mesmo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com teu próprio convite. E a gente esquece. Oh, gente, haja lembrete, lembrar, lembrete do amor para nos lembrar disso. Esses dias eu vi um vídeo muito legal que estava contando a história de uma menininha e aí o Espírito Santo interpretou essa história para mim, porque era uma menininha, um menininho, não sei, que o pai pediu para arrastar um móvel. Vocês conhecem essa história? O pai pediu para arrastar um móvel muito pesado. E aí ele falou, vai lá e arrasta esse móvel. Ela falou, não dou conta. Ele falou, dá sim, vai lá e arrasta esse móvel. Aí ela foi lá, fez toda a força. Vou falar que é a menininha, não sei direito. A história é uma analogia aqui. Vai lá, arrasta todo, vai lá, você consegue. Ela foi lá, colocou toda a força dela e o móvel nem se mexeu. Voltou, pai, não consigo, não tem jeito. Tem sim, vai lá que tem um jeito, tem como arrastar esse móvel. Você consegue. Aí ela foi lá de novo, colocou toda a força, machucou um pouquinho. E voltou e falou, não, não dá. Aí ele falou, você usou toda a sua força? Ela falou, usei toda a minha força, pai, eu usei tudo. Aí o pai olhou e falou, usou não, você não me pediu ajuda. Eu tô aqui. E aí o aprofundamento dessa história... É esse lembrete mesmo, assim, às vezes a gente está em situações, a gente fala, já tentei tudo, não dá. Por isso que, gente, não há desafios para um professor de Deus. Não há, ele fala isso, eu amo essa parte do livro. Não há desafios, não tem problema, não há nada que você não consiga resolver. Se você está achando, não, eu estou fazendo toda a minha força, será? Você está pedindo ajuda? né? E o aprofundamento dessa analogia é pedir para ele, porque simbolicamente a gente pode pedir, e às vezes precisa pedir ajuda para os nossos irmãos aqui, seu pai. Pedir ajuda é um ato de muita coragem, de força. A gente aprendeu que não, né? Que você precisa fazer muito esforço, tem que ir lá sozinho, não sei o que, que você tem que conseguir. E o pai lá assim, né? E aí, esse pai é Deus, gente. Né? Tem a versão aqui, né? Na percepção, aonde Deus se manifesta, a força de Deus se manifesta através do nosso irmão, e às vezes a sua vai ser insuficiente mesmo para arrastar o que você precisa arrastar, mas junto com seus irmãos você consegue. Mas tem a última instância disso, que é Deus assim, usa a minha força, me pede ajuda. Esse é o maior ato de força que a gente pode ter. É a força de Deus sobre todas as coisas. É aquele lembrete maravilhoso, né? Você tem na sua mente agora todo o poder de Deus para transcender qualquer coisa nesse mundo. O ponto é, eu estou pedindo. Mesmo, mesmo. Porque às vezes a gente até cria um diálogo mental onde parece que a gente está pedindo e está lá, só que você ainda está lá arrastando sozinho com a sua força. E Deus precisa esperar você pedir, porque é o que ele está falando. Eu posso, já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. E aí, esse lugar rendição mesmo, de humildade. A gente precisa voltar. E purificar quando a gente está tentando ainda fazer do nosso jeito, tá ali tentando colocar todo o esforço para arrastar o móvel que está na frente, sendo que você está a uma oração. Não, às vezes a gente está sempre a uma oração de distância de Deus, né? Porque em uma oração, se é força física que você precisa, pode ter certeza que vai chegar. Se é clareza na mente, pode ter certeza que vai chegar. Se é alguém para, sei lá, conversar, pode ter certeza que vai chegar. O que você realmente precisa vai chegar. E o que não está chegando é porque você não precisa. Tá aí, né, o tema da providência divina, já aqui também tô falando a perfeição de tudo. Se não tá chegando, não é porque você precisa. Ah, mas eu ainda quero coisas. Ah, mas ainda quero coisas no mundo. Ah, então você, o que você precisa é curar isso, né? Porque se não tá chegando, você não precisa. E se tá chegando, é o que você precisa. Gente, não tem erro nisso. Não tem erro. É perfeito. É perfeito. A gente já tem agora todos os meios que a gente precisa para a nossa cura. Deus não ia colocar a salvação aonde você não pudesse alcançar agora. E ele não colocou. Não, a nada falta, né? É o que falta é lembrar que nada falta. Porque o jogo do ego é falta tudo. Falta. Tá, tem que ser diferente do que é, não, nada falta. Então, o que falta é lembrar que nada falta, o que falta é eu aceitar o que tá, o que é. Muitas vezes é isso. É isso, uau! Que perfeição dessa última frase. É, tá aqui, passo a passo. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. Tá aí, nosso passo a passo. Vamos seguir então. O Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado o curador, o consolador e o guia. Ele também é descrito como algo separado, à parte do Pai e do Filho. Eu mesmo disse: se eu me for, eu vos enviarei um outro consolador, e ele habitará convosco. Sua função simbólica faz com que o Espírito Santo seja difícil de compreender, porque o simbolismo é aberto a interpretações diferentes. Como homem e também como uma das criações de Deus, o meu pensamento certo, que veio do Espírito Santo, ou a inspiração universal, ensinou-me, em primeiro lugar, e acima de tudo, que essa inspiração é para todos. Eu mesmo. Não poderia tê-la em mim sem saber disso. A palavra conhecer é apropriada nesse contexto, porque o Espírito Santo está tão próximo do conhecimento que o traz à tona, ou melhor, permite que ele venha. Eu falei anteriormente, da percepção superior ou verdadeira, que está tão próxima da verdade que o próprio Deus pode fluir através da pequena brecha entre elas. O conhecimento está sempre pronto para fluir a toda parte, mas não pode se opor. Assim sendo, podes obstruí-lo, embora nunca possas perdê-lo. O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento, que está além da percepção. Vou repetir, vamos juntos tentar alcançar. Vamos numa experiência na mente, deixe Jesus te levar aí para te mostrar na mente o que que isso significa, para não ficar, sabe, intelecto. O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento, que está além da percepção. Ele veio a ser com a separação, como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação. Antes disso, não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. Deus honrou mesmo as criações, Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito. Mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de elevar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é um, que transferi-lo para ela é finalmente impossível. Nossa, calma, vou voltar aqui, isso é muito bonito. Vamos lá. Vou voltar no 3 aqui. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, transportada. Uma vez que o último passo é dado por Deus. O Espírito Santo, a inspiração, a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Primeiro, a sua universalidade é perfeitamente clara, e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar nem por um instante que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Uau! Eu lembrei aqui na casa, a gente foi um dia almoçar em algum lugar e a gente achou uma, eu achei uma plaquinha de Jesus que fala assim: é para amar todo mundo, não vale escolher.
Colando preto.
Ouro preto, né? Aí eu lembrei dessa frase agora, para amar todo mundo não vale escolher, é esse aqui. Primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara, e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar nem por um instante que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Gente, que lindo isso. Olha, procurar, né, essa sensação de perda ao dar, a direção é realmente aceitar a universalidade, né? Aceitar que o amor é universal. Aceitar, por isso que é integridade, né? Por isso que é cura e integridade. Ele falou com a gente que essa cura envolve unir e integrar, né? Para eu não experimentar essa perda e entender, e realmente entender isso aqui, ó. A universalidade é perfeitamente clara, a universalidade do Espírito Santo, né? E ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar nem por um instante que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não o obstrui de modo algum. Finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Uau! Em outras palavras, é esse lugar, né, que a gente experimenta esse além que se expande e a gente só experimenta, né? Não tem muito como quantificar, entender, sabe? É um, a gente vai ao experiência do abstrato mesmo. Uau. Duas coisas estão brilhando aqui para mim, tão fortes aqui. Aqui no início do parágrafo 7, né, quando ele fala o Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação. Essa palavra inspiração também está muito viva para mim, assim. E acho que vai ficar sempre mesmo. Porque esse movimento, sabe, ele é a inspiração compartilhada de toda a filiação. Por isso, quando a gente fala de seguir a inspiração, seguir o que ele está ativando no seu coração, não é brincadeira, gente. É nesse estado de inspiração que a gente experimenta isso, essa conexão, sabe? A inspiração compartilhada de toda a filiação induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Então, a inspiração dele é isso, tem esses elementos de céu, sabe? Tem esse quê de perfeição, que você sabe que eu amo essa palavra, vem com perfeição, né? Ele ativa o seu coração à medida que você segue, você uau, você vê a perfeição, você vê a coisa sendo montada ali, sabe? Sendo cuidada, sendo curada, é uma coisa muito linda, assim. E é isso, a inspiração é uma palavra muito chave para esse tema de convidar o Espírito Santo. É uma forma de realmente convidar ele, né? Seguir nessa inspiração. Porque ele está nos inspirando, ele está sempre ativando o nosso coração. Sempre. Não existe um momento em que ele não esteja nos chamando para esse lugar de inspiração compartilhada. É só a gente se aquietar e querer ouvir mesmo e falar: ok, me inspira, me guia. Ativa aqui o meu coração, que é, tem várias orações aqui no curso sobre isso, né? Eu quero ser só verdadeiramente útil. Ou então, o que, aonde você quer que eu vá, o que você quer que eu faça, o que você quer que eu fale, com quem. E tem várias, né, que a gente pode praticar para seguir essa inspiração. Mas inspiração definitivamente é uma palavra muito chave para isso. E a outra coisa que está forte aqui é indica o caminho para além da cura. Então, é palavra não, é outra mensagem que tá forte é essa. Tem nessa frase aqui tem muita coisa importante que são chaves, ó. Indica o caminho para além da cura. Então, é indica, ele indica, ele indica. Essa palavra indicar, direcionar, sabe? É muito isso assim, ele tá sempre direcionando para cura, tá sempre direcionando para a verdade, sempre. Sempre, enquanto o ego, obviamente, está direcionando e indicando, né, para o equívoco, para a ilusão, para enfim. Então, isso é muito importante. Ele indica o caminho para além da cura. Não é para a cura, mas a cura é uma passagem, gente. Uma passagem. Para quê? Curar é fazer feliz. Eu quero essa cura para eu experimentar a felicidade. Então, a cura é uma passagem, né? Um. Para isso, então é além da cura. Então, indica, além e cura são palavras muito importantes também nesse treino de convidar o Espírito Santo. É, inclusive, são orações poderosíssimas. Eu uso muito essa oração, Espírito Santo, me indica o caminho. Me mostra, deixa óbvio, né? Essa você já conhece, que eu uso muito. Deixa óbvio para mim que nada mais é do que isso. Você está pedindo para me indica qual que é o seu caminho, qual que é a sua vontade aqui, o que que eu preciso fazer, enfim, e para ir além da cura. Então essa oração de além, né? Eu quero ir além, porque às vezes a gente, isso é uma das coisas que eu estava até conversando com a Kirsten, com a Marina hoje, né? Com essa questão de guiança, quando a gente pensa que isso aqui é um passo a passo para guiança, né? Pedir essa indicação do caminho, pedir a guiança, a se abrir para ele nos guiar, né? Para ele nos inspirar e nos guiar. E muitas vezes quando a gente fala de guiança, a gente pensa que é para alguma coisa na forma. Tem vários vídeos no canal sobre isso aqui, né? No YouTube sobre isso, que é, não, gente, a guiança não é para uma forma específica. A gente, ah, Jesus quer que eu faça um livro. Não, Jesus não tá nem aí para um livro. Ele está aí para a cura da sua mente, ele está aí para a sua felicidade. Isso sim. Se você acredita num livro, pode ser que você experimente que seu coração está sendo ativado para isso, mas a meta dele não é o livro. Não é o livro. Inclusive, essa foi a cura da Ellen, né? No final dos 7 anos aí traduzindo, ela falou: e aí, Jesus? Ele falou: era tudo sobre amo você, esquece esse livro. Ele fala: esquece esse curso, vem de mãos vazias para o seu Deus. Porque o que importa é a inspiração, não é. A guiança é para a inspiração, é para esse estado de inspiração, esse estado de céu. É isso, ó. E, vou repetir. O Espírito Santo, a inspiração com I maiúsculo, compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Gente, essa frase que resume tudo do que é guiança, e olha que lindo, né? A gente, né, que questão do propósito da comunidade da frequência do amor, né? Porque é isso aqui, ó, a inspiração compartilhada de toda a filiação. E a gente se une para encontrar esse lugar compartilhado, porque o oposto disso é um lugar individual, é a inspiração individual. Que aí o ego faz a festa, gente. Nossa, ele é muito criativo, né? Ah, tô inspirado, sim. Para essa inspiração com I maiúsculo compartilhada de toda a filiação, ou seja, para o que eu estou me sentindo inspirado e ativado, isso vai servir ao todo, a toda a filiação, ou vai servir o meu ego? Ou vai servir, ou é uma inspiração pessoal? Eu ainda quero falar sobre isso, assim, do que é essa inspiração pessoal e a inspiração compartilhada de toda a filiação. Por quê? E aí é isso, a inspiração compartilhada de toda a filiação. Ela induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Gente, a experiência de céu mesmo, né? Você experimenta a perfeição, a unidade, a alegria, as curas juntos, é uma coisa, sabe? E o contrário também é a inspiração individual, esforço, dúvida, sei lá, tanto de outras coisas que não é. Elementos iguais àqueles no próprio reino do céu. Não é? E aí, por isso que a gente precisa juntos cuidar de qual que é a inspiração compartilhada de toda a filiação, ou seja, o que serve ao todo. Né? E a boa notícia é que é compartilhada, é um só, é um Espírito Santo compartilhado para toda a filiação. Então é possível a gente encontrar juntos esse lugar que a gente compartilha. Essa é a coisa mais alegre que tem. Para isso que a gente se une. Para a gente ouvir uma só voz juntos, né? Essa é a segunda vinda, inclusive. É isso. Uau, que legal. Começamos com tudo aí, esse capítulo 5. Que presente convidar o Espírito Santo, né, para nos guiar e lembrar, né, do nosso comprometimento aí com a alegria, que nada mais é do que se comprometer com ele, né? Se comprometer com a verdade. Tamo juntos. Obrigada. E é isso. Eu tinha falado no último encontro, né? Eu ainda tô em oração sobre fazer uma pausa aqui conversando com Deus. Não tá claro ainda, mas vocês vão saber lá na comunidade se por acaso o evento não aparecer. É porque eu tô sentindo de fazer uma pausa. Mas até então, não, tá fluindo. Então, vamos ver. E é isso. Mas seguimos. A roda de curas e expressões tá rolando. A Mi tá em oração também. Eu falei, né? A gente tá mudando um pouco a programação. Então, aguardem as novidades. Mas amanhã tem roda de curas e expressões. Beijo, amores. Ah, deixa eu ver os comentários. Espera.
A Inês perguntou
Esqueci.
sobre o retiro. É de 1 do 5 a 5 do 5, né?
Um dos cinco. Um a 5 de maio. Aqui. Em São Paulo. Inês, a gente tá pensando vou falar ao vivo já, gente.
Aí,
Não aguento.
você tá achando que não vai
O
ter?
Rancho dos Milagres a gente tá sentindo de ser pro segundo semestre, tá? Por uma questão de logística mesmo, porque a Kirsty e a Marina, elas voam de São Paulo, enfim, tem algumas questões, brilhou, mas é o mosteiro que tem toda a estrutura lá, a gente tá com o nosso time da frequência tá todo sendo reestruturado, então a gente não tá com tanto suporte, assim, na parte de tecnologia, de eventos, como a gente sempre teve, então esse ano tem muita coisa diferente aí, que a gente tá aprendendo a lidar com o que a gente tem, enfim. Então, é isso. Talvez segundo semestre já tenha os. A Tami já tá aqui, gente. A
Eu
Mi
já
tá.
tenho data,
Ela já
eu tenho
tem
só
datas.
tudo.
E é isso. Vamos juntos. Um beijo. Obrigada.